ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2016. Primeiros casos de Zika em BH. Secretaria de Saúde confirma 2 casos com transmissão dentro da capital. A informação foi dada em seminário sobre o Aedes aegypti na Faculdade de Medicina da UFMG. Enquanto isso, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde que atuam contra o Aedes pedem melhores condições de trabalho em audiência pública na Câmara. Corrida sem favoritos. Pesquisa eleitoral mostra disputa com baixa intenção de votos em candidatos para 2018. O colunista de política comenta os resultados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Belo Horizonte confirma os primeiros casos de Zika vírus. A informação foi repassada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde durante seminário hoje na Faculdade de Medicina da UFMG, que discute as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou o encontro e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. 2 casos de Zika com transmissão aqui em Belo Horizonte já foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, como me contou na manhã de hoje o médico infectologista da pasta e coordenador do Ambulatório de Viajantes da Prefeitura, Dr. Argos Araújo. A Secretaria não passou informações sobre estes pacientes, como idade, sexo e nem em que regionais foram atendidos. A expectativa é que esses detalhes sejam esclarecidos em boletim que deve ser divulgado na tarde de hoje. Vamos ouvir então, Vinícius, a declaração do Dr. Argos Araújo sobre a situação epidemiológica de Belo Horizonte com relação às infecções por dengue, zika e chikungunya.
Não está numa situação confortável por conta do grande número de notificações para dengue e de casos confirmados para dengue. Se temos muito caso de dengue, temos muito mosquito transmissor. Já temos 2 casos confirmados para zika, de transmissão ocorrida aqui dentro, não são casos importados. E chikungunya nós não temos nenhum caso, por enquanto, de transmissão ocorrida aqui dentro. São só casos importados de chikungunya. Então, assim, são poucos casos de chikungunya, poucos casos de zika, mas a situação não é confortável porque nós estamos tendo muito mosquito.
Vale lembrar que o Zika vírus é apontado como responsável pelos casos de microcefalia, má formação congênita em bebês que nascem com o crânio menor que o esperado e prejudica o desenvolvimento da criança. Até o momento foram notificados 65 casos de microcefalia possivelmente associados ao Zika vírus em Minas Gerais, sendo que 38 já foram descartados e outros 27 seguem em investigação. Para facilitar a identificação dos possíveis casos, foi adotada uma padronização no diagnóstico prevista pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e definida pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde aposta no acompanhamento da gestante, uma vez que exames feitos já no pré-natal podem identificar com antecedência se o feto nascerá ou não com microcefalia. Em caso positivo, as autoridades já poderão dar assistência a essa gestante e identificar os casos mais graves, destaca a professora de Ginecologia e Obstetrícia e referência técnica da saúde da mulher da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Regina Amélia Guiar.
Durante o pré-natal, você pode, se a mulher chega logo no início dos sintomas, fazer o exame que identifica a presença do vírus nessa mulher. Se o vírus está presente nela, existe o risco dele ser transmitido para o feto. Aí, com o acompanhamento pré-natal, nós podemos identificar os casos mais graves de acometimento, fazendo o diagnóstico da microcefalia antes do nascimento. Por isso, esse fluxo, controle e atendimento diferenciado da gestante.
Além da microcefalia, também há suspeitas de que o Zika pode causar manifestações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré e até mesmo meningite. Quem faz o alerta é o neurologista do Hospital das Clínicas, da UFMG, Paulo Cristo.
a gente tem visto na literatura, é uma literatura recente, então, o aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica inflamatória dos nervos, que possivelmente tem um fator desencadeante prévio, que pode ser uma infecção viral, e que a gente acredita que uma dessas infecções seja o Zika, ou outras doenças que nós podemos ter também, são relatos bem menos consistentes, mas que a gente tem que ficar vigilante, são outros síndromes neurológicos como meningite viral, encefalite, que é a inflamação do cérebro, e inflamação também da medula, mielite.
Para unir forças contra as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e pelas consequências dessas patologias, profissionais e estudantes da área de saúde apostam em assessoria via telesaúde, que são teleconsultas, seja por internet ou telefone, para ajudar pacientes de regiões afastadas de centro de referência no assunto. Outra arma nesta luta contra as doenças do Aedes, em especial o Zika vírus, é a parceria entre as redes pública e privada de saúde no acompanhamento da doença. É o que ressaltou a coordenadora do seminário Aedes e as Epidemias Atuais e vice-presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, professora Maria do Carmo Barros de Melo.
E sim, as instituições privadas e conveniadas, elas estão se mobilizando, têm investido muito na questão de formação de protocolos, de registro, já tem até um percentual dos pacientes que são atendidos, os hospitais também, porque quando o paciente apresenta algum sinal de gravidade, ele tem que ser hospitalizado, eles também estão se organizando, as unidades de pronto atendimento, as maternidades, que não vai ser só na atenção primária, nós vamos ter maternidades que vão precisar do nosso apoio.
O seminário Aedes e as Epidemias Atuais tem programação até às 5 da tarde de hoje na Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde. As inscrições para acompanhar pessoalmente já foram encerradas, mas tem como assistir online. O endereço é medicina.ufmg.br/contra-o-Aedes. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. E na tentativa de mobilizar todos os gestores na luta contra o Aedes, o governador de Minas, Fernando Pimentel, firmou ontem um termo de compromisso com os secretários municipais de saúde. Entre as ações está a orientação de prefeitos sobre a utilização dos recursos para o combate ao mosquito, além de campanhas de conscientização. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça se comprometeram a agilizar a proposição de ações para garantir a entrada forçada de agentes de saúde em imóveis fechados, abandonados ou quando houver resistência dos proprietários. Até o momento, já foram registrados 62.271 casos prováveis de dengue em Minas Gerais, com 8 mortes. Não há registro de chikungunya e zika em 2016, segundo esse boletim divulgado na terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, que, portanto, ainda não contabiliza os casos de zika que a Secretaria Municipal de BH confirmou hoje a reportagem da UFMG Educativa. Enquanto isso, os agentes responsáveis pelo combate a doenças na capital, o caso da dengue, zika e chikungunya, reclamam das condições de trabalho. Uma audiência pública debateu a situação desses servidores lá na Câmara Municipal. Nós temos mais informações com Paula Dornelas. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. A audiência pública aqui na Câmara discutiu a situação salarial dos ACS, agentes de combate a endemias, e ACS, agentes comunitários de saúde. Os ACS, Vinícius, são responsáveis por fazer vistorias em residências e explicar os procedimentos de combate ao mosquito Aedes aegypti. E os ACS acompanham a saúde dos moradores, como parte do programa Saúde e Família. E em época de surto de dengue, zika e chikungunya, o trabalho desses profissionais é redobrado. Em meio a isso, eles reivindicam valorização salarial. O presidente do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte, Israel Arimar, aponta que os funcionários não recebem nem o piso salarial previsto em lei, que é de R$ 1.014. Ele explica a situação dos funcionários da saúde.
O piso, a lei é de 2014, a prefeitura não vem cumprindo com esse pagamento, que é de R$ 1.014. Uma ACS em Belo Horizonte hoje recebe R$ 818, abaixo até do salário mínimo, que é de R$ 880. O Sindibel teve que entrar com ação judicial na Justiça do Trabalho. A prefeitura não compareceu em nenhuma audiência, não apresentou nenhuma documentação comprovando a principal alegação que ela faz para não pagar o piso, que seria não repasse das verbas do governo federal. O governo federal repassa 95% do que se paga para cada ACS. Para cada terra.
Os agentes comunitários de saúde recebem hoje R$ 818, valor menor que o salário mínimo, que é de R$ 880. Já os 1.548 ACS, agentes de combate à endemia que trabalham na capital, recebem R$ 1.020, valor que é referente ao ano de 2014 e não sofreu reajuste desde então. Os trabalhadores já entraram em greve duas vezes em 2015 e na última terça-feira, dia 23, paralisaram suas atividades durante 24 horas. E segundo o Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte, caso as demandas não sejam atendidas, os trabalhadores vão entrar em greve agora em março. A audiência aqui na Câmara debateu as reivindicações dos ACEs e ACSs e discutiu também o projeto de lei 1174 de 2014, que tramita na Casa. O vereador Dr. Newton do PROS é autor do projeto e explica que o PL pretende regulamentar o piso salarial desses profissionais e as diretrizes para o plano de carreira da categoria.
Eu tenho um projeto de lei tramitando na Casa, o 1174/2014, para regulamentar esse piso e ele entrará em votação agora no mês de março. Então nós chamamos as autoridades para debater e para ver se é possível ter esse acordo e também discutir um plano de carreira para essas duas categorias que não existe até hoje. Debater um plano mesmo adequado para esses profissionais ou então a inserção deles no plano de carreira dos demais profissionais da saúde.
Ainda de acordo com o vereador Dr. Newton do PROS, o projeto de lei está na pauta e deve ser votado em março. Além dos salários, outra demanda dos trabalhadores diz respeito ao treinamento e uso de equipamentos de proteção. A agente comunitária de saúde, Claudiane Borges, explica que em época de surto de dengue, os ACS estão sendo convocados para auxiliar o trabalho dos agentes de combate a endemias. Entretanto, segundo ela, os agentes comunitários de saúde não tiveram treinamento suficiente para isso e nem possuem equipamentos de proteção para exercer a atividade.
O ACE, eles trabalham mesmo no combate a endemias, roedores, escorpiões, leishmaniose, e eles recebem o equipamento para isso, botas, essas coisas todas. Nós não, nós trabalhamos com promoção e prevenção à saúde, a gente orienta as famílias, saúde específica, e os ACE mais é com endemias. Jamais a gente denegou a empenhar e ajudar a epidemia que nós estamos vivendo, jamais, mas da forma que foi colocada...
A falta de equipamento prejudica não só os agentes comunitários de saúde, como os agentes de combate a endemias. João Rodrigues é ACE e trabalha no combate à leishmaniose. Ele conta que já teve que deixar de trabalhar por falta de macacão especializado para fazer a detetização e aponta que o combate à dengue não deve impedir a prevenção a outras doenças.
Eu sou da equipe leishmaniose. O meu trabalho em si é fazer detetização dos imóveis, né? O que é que está acontecendo aqui na região leste? A gente não está efetuando o trabalho de detetização por falta de macacão. E a prefeitura, infelizmente, alega que não tem previsão de quando vão chegar esses macacões. Detetizar sem equipamento de proteção, que é o caso do macacão, a gente pode desenvolver várias doenças graves para a nossa saúde, como câncer, entre outras mais. Por isso que o serviço está parado. Provavelmente, ano que vem, nós poderemos ter um grande surto de leishmaniose tanto em cães como em pessoas também.
Em relação à questão salarial desses profissionais, em outra reportagem da Rádio UFMG Educativa sobre o tema, a Secretaria de Saúde informou por meio de nota que o piso dos agentes de saúde e dos agentes de combate a endemias é fixado por lei federal e que o governo não repassou a quantia para o município. Na nota, a Prefeitura afirma ainda que esses profissionais recebem gratificações incorporadas aos salários e podem receber uma gratificação adicional que é paga conforme o desempenho do trabalhador. Nenhum representante da Prefeitura compareceu à audiência, que terminou agora há pouco na Câmara Municipal. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paula Dornelas, pelas informações. O prefeito Márcio Lacerda sancionou um projeto de lei do vereador Jorge dos Santos, do PRB, que obriga supermercados e hipermercados a fazer a limpeza de carrinhos e cestinhas usadas para fazer compras. Apesar de sancionada, a lei recebeu vetos, caso do artigo que obrigaria os estabelecimentos a fornecer lenços umedecidos para que os consumidores pudessem fazer eles mesmos a limpeza.
Meio ambiente.
Chuvas ajudam a aumentar o nível do sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana, que hoje opera com 48,1% de sua capacidade. Ontem esse índice estava em 47,7%. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 59,6%, Vagem das Flores trabalha com 50,3% da capacidade e Serra Azul tem 27,6%. Federação dos Médicos divulga análise de água coletada do Rio Doce em 10 pontos diferentes de Governador Valadares, a água do rio que foi afetada pela lama da Samarco. Pelo relatório, foram encontrados metais acima dos níveis aceitáveis, casos de alumínio, ferro, mercúrio, entre outros. Uma das amostras mostrou valores de chumbo 300% acima do limite estabelecido. Foi encontrada quantidade de alumínio de 0,58 mg, quando o máximo permitido é 0,01 mg. O mercúrio estaria 13 vezes acima do nível tolerado. A recomendação da federação é que a população não entre em contato com a água direta do rio. A água que chega pelas torneiras é tratada e não apresentaria riscos.
Educação.
Estudantes que não foram pré-selecionados para as bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, podem aderir à lista de espera a partir de hoje. A lista vai ser usada pelas instituições de ensino para ocupar as bolsas que não foram preenchidas nas etapas anteriores. O prazo para participar vai até a próxima segunda-feira, dia 29. Os estudantes vão ser convocados de acordo com a nota que tiraram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. A relação dos candidatos selecionados na lista de espera vai ser divulgada no dia 3 de março. Para manifestar interesse em participar da lista, basta acessar e fazer o pedido em siteprouni.mec.gov.br.
Trânsito.
Quem passa pela Praça da Liberdade vai encontrar trânsito bastante carregado ali, vindo da Bias Fortes, então o trânsito está bastante movimentado por ali. Também trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno nos dois sentidos. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, FIFA realiza novas eleições e é divulgada pesquisa para a presidência em 2018.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Internacional.
A FIFA, Federação Internacional de Futebol, escolhe hoje o novo presidente da entidade. Uma nova regra foi estabelecida, que determina que o presidente pode ficar apenas por 3 mandatos no cargo. Na primeira volta, o ítalo-suíço Gianni Infantino e o sheik do Bahrein, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, foram os mais votados e vão disputar o segundo turno. Eles tentam a vaga, que foi de Josef Blatter, forçado a renunciar ao cargo no ano passado após ter sido reeleito para o quinto mandato consecutivo. Uma operação conjunta entre Estados Unidos e Suíça revelou um esquema de corrupção envolvendo a cúpula da FIFA.
Economia.
A partir de abril, o consumidor vai pagar menos pela energia. A redução virá da adoção da bandeira verde no sistema de bandeiras tarifárias, o que significa que não haverá pagamento a mais sobre a conta de energia. O governo adota as bandeiras verde, amarela e vermelha de acordo com o custo de produção. Com as chuvas recentes, foi eliminada a necessidade de se produzir mais energia de termoelétricas, que é mais cara.
Política.
A Polícia Federal realizou nesta manhã uma operação baseada em dados obtidos em delação premiada da Lava Jato. Trata-se da Operação O Recebedor, que investiga pagamentos de propina nas obras das ferrovias Norte e Sul e Leste Oeste. Também são investigados crimes de cartel e lavagem de dinheiro, fruto de superfaturamento de obras públicas. Foram 7 mandados de condução coercitiva no Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal, além de 44 de busca e apreensão. Pesquisa MDA para as eleições de 2018 mostra Aécio Neves à frente da corrida eleitoral. Ele tem 24,6% das intenções de voto, contra 19,1% do ex-presidente Lula, do PT. Marina Silva, da Rede, aparece em terceiro com 14,7%, Jair Bolsonaro, do PP, tem 6,1% e Ciro Gomes, do PDT, 5,8%. Chama atenção o número de votos nulos e brancos, que somam 19,6%, e os indecisos, com 10%. Para o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, a situação não é favorável a nenhum candidato e reflete o clima de confusão na política que já deve ser sentido nas eleições deste ano. Professor Carlos Anufo, apesar de faltar mais de 2 anos aí para a próxima eleição para presidente, o Instituto MDA soltou uma pesquisa ontem com prováveis candidatos para 2018. Ou, caso aconteça uma eleição antecipada, né, se a gente não sabe o desenrolar da história. O que, que essa pesquisa traz aí de interessante, professor, em relação aos resultados? Quem é que está na disputa? Existe algum nome forte nessa pesquisa?
A pesquisa traz muita coisa, né? Assim, primeiro é que o Aécio é o melhor nome, embora ele não tenha muito voto no primeiro turno. Ele não chega a 25% no primeiro turno, o que é baixo para quem tem um recall, né, disputou o segundo turno, e está muito em evidência com essa crise toda do governo. Ele é o principal porta-voz da oposição. Mas, de toda forma, é, sai na frente e ele vence qualquer um em segundo turno. Vence Lula, vence Marina e vence Ciro Gomes. O Ciro Gomes é o mais frágil competidor, né? Então, e ele é mais forte do que Alckmin ou do que Serra, o que também é de se esperar em termos de projeção. Mas, de qualquer maneira, o Aécio não é nem de longe um candidato imbatível, não está... Né? Outra questão é que o Lula se mantém, né? Ele se mantém na faixa, levando em conta o bombardeio que o Lula está sofrendo, que é quase diário, Rede Globo, CBN, Folha de São Paulo, Estadão, diariamente, o Lula é bombardeado, ele resiste na faixa dos 20%, chegando a quase 30% na simulação do segundo turno. É pouco para o que o Lula já foi, mas é ainda surpreendente para o que o Lula, para o que tem acontecido. O que me permite especular o seguinte: ou o Lula vai ser preso, ou ele vai ser um fortíssimo candidato para 2018, porque é impossível você manter um clima de denúncia sem desfecho até 2018. Então, ou o desfecho é o Lula é preso, ou o desfecho é o Lula não é preso, e aí se o Lula não for preso, ele vai ser muito forte, porque ele vai vir com tudo. A terceira coisa da pesquisa é a fragilidade do Ciro Gomes, que é uma espécie de plano B, um candidato à esquerda, ele não tem muito voto. A fragilidade da Marina, que talvez se explique pelo fato de que ela está fora do noticiário. Na pesquisa espontânea, a Marina tem apenas 4% das intenções de voto, quase encostado no Bolsonaro. O Bolsonaro aparece com cerca de 6% na estimulada e 3%. Talvez a direita tenha uma expressão agora própria, né, na próxima eleição. E um último ponto importante, que é a força do voto branco e nulo. Ele vem muito forte na pesquisa espontânea, ele é o primeiro colocado, ele tem 17, 18%, e em todas as simuladas ele chega, ele está acima de 20%, e no segundo turno ele está acima sempre de 30%. Então você tem essa rejeição, né, da política se expressa de maneira muito, muito clara ainda. E isso não tende a diminuir, né, à medida que um Lava Jato, tarará, e depois a questão da merenda em São Paulo vai respingar no PSDB. E uma curiosidade também nessa pesquisa é que ela não... o Instituto esqueceu de colocar alguém do PMDB na lista, né? Então, o PMDB... Quer dizer, na realidade, é um ato falho, mas que é bem a realidade. O PMDB só é poder na carona de alguém. Nossa sorte é que não tem ainda, pelo menos, nenhum maluco aparecendo, tirando o Bolsonaro, mas que é um maluco que tem lugar, né?
Não tem nenhum Donald Trump brasileiro, né?
Exatamente. Não tem nenhum Donald Trump, não tem nenhum Collor, não tem nenhum louco aparecendo, dizendo que vai resolver tudo e depois vai nos entregar um prato muito pior, né? Mas, enfim, o cenário é esse, um cenário de abertura, com um grande distanciamento. O cenário para 2018 é completamente aberto. E acho que isso também vai se refletir agora em 2016, na eleição para prefeito. É o Belo Horizonte, é o próprio retrato disso. Quem são os candidatos do Belo Horizonte? Um monte de Zé Mané. Um monte de gente que não tem nenhuma expressão política aqui, que é desconhecido. Vai ser uma eleição completamente, de resultado completamente imprevisível.
E quem é que, nesse caso em que as coisas ficam pulverizadas, como é que o candidato pode se destacar? O que ele precisa fazer para convencer o eleitor?
Aí é fundamentalmente a campanha, né?
Uhum.
Porque quando você tem um background, você tem um voto acumulado, esse é o ponto de partida, é o caso de um Aécio, de um Lula no Plano Nacional. Agora, aqui em Belo Horizonte, é completamente campanha. Quer dizer, todo mundo vai partir de baixíssima intenção de voto, baixíssima, a não ser que você tivesse aí um Anastasia ou um Patrus, mas estão todos eles fora de cogitação. Então é basicamente campanha. Quem fizer a melhor campanha ou tiver mais dinheiro para a campanha, e geralmente eleição é isso, é um pouco de background, um pouco do que vem de trás, né, do que você traz com campanha. Nesse caso vai ser só campanha. Vai ser só campanha, com a possibilidade de você ter uma incidência enorme de voto nulo também. Eu acho que vai ser um cenário muito, muito claro, um voto nulo forte em Belo Horizonte, nulo, branco, indeciso, e uma campanha assim, de candidatos pouco conhecidos que vão ter que se fazer na campanha. Por exemplo, Marcelo Álvaro Antônio, né? Eros Biondini, fulano de tal, João Vitor Xavier, esses caras, quem ganhar vai se fazer na campanha. Ninguém representa nada para Belo Horizonte até nesse momento.
Tá certo, entendi, professor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, tá tudo bem.
Tá certo.
Ficamos por aqui.
Muito obrigado pela participação do senhor. Até semana que vem.
Uma coluna de política com o professor Carlos Ranulfo é ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:58, a gente vai para um rápido intervalo e na volta é dada a largada para a série de encontros para a elaboração do Plano Estadual de Educação.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap, você ouve aqui, o UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:59.
Educação.
É dada a largada para a série de encontros que vai colher sugestões dos mineiros para a elaboração do Plano Estadual de Educação. A primeira cidade a receber o Fórum Técnico do Plano é Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Por lá, um dos principais desafios para melhorar a qualidade do ensino é a universalização da educação infantil. As informações com Paula Dornelas.
O Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação percorrerá 12 cidades mineiras até maio, com o objetivo de ampliar e democratizar as discussões que envolvem a formulação do documento, que estabelece metas e diretrizes para a educação pública mineira pelos próximos 10 anos. A ideia é mobilizar educadores, especialistas, gestores e trabalhadores em educação pública e privada, representantes de conselhos municipais de educação e pais e alunos a fim de compreender as particularidades e demandas de cada região. A primeira parada é em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Por lá, um dos principais desafios é cumprir justamente a primeira meta estabelecida no PNE, o Plano Nacional de Educação, universalizar até o fim de 2016 o acesso à pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. É o que revela a mestre em educação e coordenadora do curso de pedagogia do Unileste, Centro Universitário do Leste de Minas, Tereza Cristina Cota.
Aqui na região, uma das demandas é a universalização da educação infantil pública, o atendimento público para a educação infantil, que hoje, com a legislação, né, que torna obrigatório a escolarização a partir dos 4 anos, então o atendimento de 4 e 5 anos, ele tem todo o movimento, né, para resguardar essa etapa, mas o atendimento em creche de 0 a 3 ainda é uma questão emblemática. Aqui na região, a educação infantil e o ensino médio é um problema. E o ensino médio, sobretudo, a gente percebe o quão grande é essa demanda.
A elaboração de planos estaduais de educação está entre as metas do Plano Nacional. Na avaliação da diretora da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Maria da Penha Marques, o debate regional sobre o Plano Estadual de Educação vai ser um importante instrumento para se pensar no que pode ser feito para sanar as falhas educacionais locais. Ela acredita que os encontros vão ampliar a participação popular sobre as políticas de educação.
Esse plano ele vai ser construído com as peculiaridades de cada região. Porque se você fizer um plano único em Belo Horizonte, a realidade de Belo Horizonte não é a mesma da cidade de Coronel Fabriciano, de Valadares, Caratinga, Guanhães. Então tem que ouvir o que, que o interior está falando. Então o governo está chegando em todas as regiões, em todos os locais para ouvir, para governar. O que é interessante essa situação é que realmente nós estamos sendo ouvidos. Todos podem participar num projeto único do Estado, desse plano estadual de educação, que é para uma década.
Durante os encontros do Fórum Técnico, os participantes vão assistir a uma palestra, que vai apresentar o processo de elaboração do plano estadual e sua tramitação na Assembleia Legislativa. Em cada cidade, 8 grupos de trabalho vão debater as 20 metas do plano, além de sugerir e propor alterações. A consultora da Gerência Geral de Consultoria da Assembleia, Cristiane Marçal, explica como vão funcionar as discussões nos encontros regionais e destaca quais serão os encaminhamentos dos debates e contribuições apresentadas.
Nesse grupo vai ter a leitura das metas, as pessoas vão discutir, vão propor alterações, podem fazer novas propostas sobre aquela temática. Ao final, vão ser priorizadas as propostas novas, vai ter um processo de votação para que essas propostas, os destaques para alterações, vão ser consolidadas em cada encontro regional. Tudo isso vai ser discutido na etapa final do evento aqui em Belo Horizonte.
Em cada encontro regional, vão ser eleitos 29 representantes, além de outros 89 representantes de movimentos sociais e entidades ligadas a diferentes áreas de ensino. Em junho, as propostas apresentadas no Fórum Técnico e aquelas recebidas via consulta pública online vão ser discutidas e consolidadas em um documento, que vai ser entregue à presidência da Assembleia e guiar a análise do Plano Estadual de Educação pelos deputados. Haverá ainda a eleição dos integrantes da Comissão de Representação, encarregada de acompanhar os desdobramentos do Fórum Técnico. Repórter Paula Dornelas.
O próximo encontro será em 4 de março, na cidade de Sete Lagoas. As inscrições para participação dos encontros regionais e na etapa final podem ser feitas com antecedência pelo site da Assembleia Legislativa ou pessoalmente no dia de cada evento. Mais informações sobre o Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação e contribuições à consulta pública online pelo www.almg.gov.br. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal FMG. Nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Paula Dornelas e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha. Na coordenação técnica Judson Porto, coordenação executiva da Rádio FMG Educativa de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.